Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia da Musculação Guia Ilustrado para o Aumento de Massa e Definição do Corpo, de Nick Evans. É um manual prático e visual de treinamento de força voltado à compreensão dos músculos acionados em exercícios de musculação. Em sua segunda edição, a obra reúne 100 exercícios principais e 104 variações, organizados por regiões corporais: ombros, tórax, costas, braços, pernas e abdômen. Seu propósito não é substituir a avaliação profissional, mas tornar mais clara a relação entre movimento, técnica e recrutamento muscular. Evans, médico ortopedista especializado em lesões esportivas, combina instruções de execução com ilustrações anatômicas coloridas que destacam os músculos envolvidos. Assim, o livro vai além de uma lista de exercícios e ele permite comparar variações. Reconhecer áreas corporais prioritárias e entender como pequenos ajustes de posição ou trajetória podem alterar a ênfase do treino. Trata-se de uma referência de consulta para quem busca estruturar ou aperfeiçoar a prática de musculação com maior consciência corporal e atenção à técnica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, ilustrações anatômicas transformam a execução em compreensão do movimento. O traço distintivo de anatomia da musculação é associar cada exercício a ilustrações que evidenciam os músculos mais envolvidos no gesto. Essa escolha tem função prática: uma instrução verbal como empurre, pulse ou estenda descreve uma ação, mas não mostra com clareza quais estruturas devem produzir ou estabilizar o movimento. Ao visualizar a musculatura ativa, o leitor pode relacionar a sensação do exercício à região que pretende desenvolver e perceber que o mesmo gesto depende da coordenação entre músculos principais e auxiliares. Esse recurso também favorece uma leitura mais criteriosa da técnica, em vez de avaliar um exercício apenas pelo peso utilizado ou pelo número de repetições. O praticante é levado a observar amplitude, alinhamento e trajetória como elementos que interferem na distribuição do esforço. A imagem anatômica não elimina a necessidade de aprendizado supervisionado, sobretudo em movimentos complexos, mas cria uma base para formular perguntas mais precisas e interpretar melhor orientações de profissionais. Para estudantes e professores, as figuras ajudam a conectar anatomia musculoesquelética e prescrição de exercícios. Para praticantes, funcionam como um mapa visual que reduz a distância entre o nome de um músculo, sua localização corporal e sua participação no treino. Em segundo lugar, organização por grupos musculares facilita a montagem de treinos com prioridades claras. A estrutura do livro segue os grandes grupos musculares mais comuns na musculação ombros: tórax, costas, braços, pernas e abdômen. Essa divisão oferece uma lógica de consulta direta, pois o leitor pode localizar exercícios de acordo com uma região que deseja estudar, fortalecer ou desenvolver, mais importante. Ela evidencia que o planejamento de treino não se resume a acumular movimentos populares, é preciso saber qual área cada movimento enfatiza e como ela se relaciona com o restante do corpo. A organização regional é particularmente útil para diferenciar músculos de uma mesma área ampla. Pernas, por exemplo, não constituem uma unidade funcional simples. Exercícios podem deslocar a ênfase entre porções anteriores e posteriores da coxa, glúteos e panturrilhas, de modo semelhante. Treinamento de costas requer atenção a várias estruturas e padrões de puxada, e os braços participam tanto de exercícios específicos quanto de movimentos compostos para tronco. Ao apresentar zonas musculares e áreas tradicionalmente mais difíceis de trabalhar, a obra incentiva o leitor a fugir de escolhas aleatórias. Ainda assim, o livro deve ser usado como guia de repertório e compreensão, não como uma divisão rígida que dispense a avaliação individual. Frequência, volume, capacidade técnica, histórico de dor, objetivos e recuperação determinam quais exercícios fazem sentido em um programa. A contribuição de Evans está em fornecer uma base visual e técnica para que essas decisões sejam mais informadas. Em terceiro lugar, as 104 variações mostram como ajustes técnicos mudam a ênfase muscular. Além dos 100 exercícios centrais, o livro apresenta 104 variações. Esse amplo repertório não serve apenas para oferecer novidade, ele ilustra que mudanças de pegada, ângulo, posição corporal, equipamento ou trajetória podem modificar a dificuldade do gesto e a ênfase sobre determinadas regiões musculares. A musculação, nesse sentido, não é uma coleção fixa de movimentos com resultados automáticos. O modo de executar determina, em grande parte, como a carga é distribuída entre as estruturas envolvidas. A comparação entre versões de um exercício ajuda o leitor a entender por que duas pessoas podem usar movimentos aparentemente semelhantes para finalidades distintas. Uma variação pode ser escolhida para priorizar uma zona muscular. Adaptar o treino ao equipamento disponível ou tornar o padrão mais compatível com a experiência técnica do praticante. Esse raciocínio é mais útil do que procurar um suposto exercício universalmente melhor. A escolha adequada depende do objetivo, da capacidade de controlar o movimento e da tolerância individual às posições exigidas. A individualização, porém, exige prudência. Variações não são automaticamente intercambiáveis, nem a sensação de esforço em uma área prova por si só que um exercício é ideal. O leitor precisa considerar limites de mobilidade e estabilidade articular e eventuais desconfortos. Ao detalhar a execução passo a passo e indicar modificações, Evans oferece material para comparação técnica. A aplicação responsável requer progressão de carga e, quando necessário, orientação de um profissional habilitado. Em quarto lugar, técnica alimentação. Descanso e prevenção de lesões situam o exercício em um processo maior, embora o núcleo da obra sejam os exercícios. A anatomia da musculação situa o ganho de massa e a definição corporal em um contexto mais amplo. O desenvolvimento muscular não decorre apenas da escolha de movimentos. Depende também de recuperação suficiente, alimentação compatível com a demanda do treinamento e controle da carga aplicada ao longo do tempo. Essa visão evita uma leitura simplista segundo a qual a anatomia ou a variedade de exercícios, isoladamente, resolveriam todos os objetivos físicos. A experiência de Nick Evans como ortopedista ligado a lesões esportivas reforça a relevância da técnica e da adaptação individual. Entender os músculos acionados não autoriza o praticante a ignorar sinais de dor, usar cargas além do controle ou replicar protocolos de atletas avançados. Ao contrário, o conhecimento anatômico torna mais evidente que articulações, tendões e músculos respondem a estresses mecânicos e precisam de progressão coerente. A execução precisa e a escolha apropriada de variações são partes da segurança, mas não substituem diagnóstico ou tratamento quando há lesão. O valor prático dessa abordagem está em ligar resultado de estético e desempenho a condições sustentáveis de treino. O leitor é convidado a considerar o exercício como estímulo, e não como fim autossuficiente. A adaptação ocorre entre sessões e é influenciada por hábitos que ultrapassam a academia. Isso torna o guia mais completo do que obras limitadas à demonstração de movimentos, sem prometer fórmulas universais para hipertrofia ou definição. Por último, o livro atende do praticante iniciante ao estudante, mas não substitui prescrição profissional. A obra foi posicionada como referência para fisiculturistas, atletas, praticantes de musculação, alunos e professores de educação física e ciências do esporte. Essa amplitude decorre de seu formato em instruções de execução, torna o conteúdo acessível a quem está começando. Enquanto o volume de exercícios e variações oferece material de consulta para leitores mais experientes. A utilidade, entretanto, muda conforme o repertório de cada público. Iniciantes podem usar as ilustrações para aprender a reconhecer padrões básicos de movimento e a importância do controle técnico. Praticantes avançados podem comparar alternativas para enfatizar regiões específicas. Estudantes podem relacionar conteúdos de anatomia à prática de sala de musculação. O ponto de equilíbrio está em não confundir guia ilustrado com programa individual pronto. Uma imagem pode indicar os músculos recrutados e um texto pode descrever etapas de execução, mas não avalia limitações funcionais, doenças, lesões anteriores. Nível de condicionamento ou resposta à carga. Esses fatores afetam tanto a seleção dos exercícios quanto o volume, a intensidade, a frequência e a progressão adequados. Por isso, a melhor forma de aproveitar o livro é tratá-lo como instrumento de alfabetização técnica. Ele qualifica a observação do próprio treino e melhora a comunicação com treinadores, fisioterapeutas e professores. pois dá ao leitor vocabulário e referências visuais para discutir objetivos e dificuldades. Seu alcance é educativo e prático, mas a segurança da aplicação depende de julgamento individual e orientação profissional quando as circunstâncias exigirem. Em conclusão, anatomia da musculação é particularmente indicado para praticantes que desejam entender, com apoio visual, o que estão fazendo na sala de musculação. Para iniciantes que precisam transformar nomes de exercícios em movimentos compreensíveis. E para estudantes ou profissionais em formação que buscam uma referência ilustrada de anatomia aplicada ao treinamento de força. Atletas e praticantes experientes também podem aproveitá-lo como obra de consulta ao comparar variações e revisar a ênfase muscular de diferentes exercícios. Seu benefício central é aumentar a qualidade da observação técnica, ao mostrar os músculos envolvidos e explicar a execução passo a passo. O livro ajuda o leitor a enxergar o treino como interação entre movimento, objetivo e estrutura corporal, e não como mera repetição de séries. Essa perspectiva pode apoiar escolhas mais coerentes de exercícios, desde que seja combinada com progressão adequada, recuperação e atenção a desconfortos ou lesões. Em comparação com manuais genéricos de academia, a obra se destaca pela integração sistemática entre ilustração anatômica detalhada, organização por grupos musculares e grande número de exercícios e variações. Ela também se diferencia de textos acadêmicos puramente anatômicos por manter foco constante na aplicação prática. Não substitui uma avaliação, uma prescrição individualizada nem acompanhamento de saúde, mas oferece uma ponte clara entre conhecimento anatômico e treinamento cotidiano. Para quem procura um guia visual, técnico e abrangente sobre musculação, essa combinação explica sua posição como referência recorrente na categoria. Se você quiser apoiar Nick Evans, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!